My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Posto isto, senhoras e senhores, há muito tempo que não digo isto, vem aí o Homem que Mordeu o Cão em direto neste estúdio com Nuno Marco.
Bom,
numa oferta FNAC e SEAT.
Pois, pois. Não houve notícias às 8h30. Dispensamos também a Ana agora às 9h ou não?
Em princípio vai acontecer.
É mal tudo bem, não é?
Oi. Tendo este episódio, urra, urra, hoje não é uma repetição, mas trata-se de um episódio em direto, levado a cá por um indivíduo que atualmente é coxa e maneta.
Parecia já o Pedro Afonso.
Pois, mas parecia.
Malta, não faço uma coisa destas desde 20 de novembro de 2025, dia em que me aconteceu uma espécie de uma gripe tramada que ainda não passou a danada. Portanto, eu não faço ideia se ainda sei fazer isto, ok? No entanto, encontrei uma história que tem potencial para se tornar num clássico desta rubrica. Não é das histórias mais dignas e familiares que já contei aqui. Vou tentar o melhor que posso narrá-la da maneira mais fofa que conseguir. Se correr mal, a culpa é do AVC. E sim, eu sei que os exames médicos concluíram que não, isto não afetou a parte cognitiva, mas nunca fiando. É uma história real, foi contada nesse antro de desastre humano que é o grupo Tifu do Reddit, um lugar de lendas onde a humanidade desabafa sobre momentos de grande arrependimento da sua vida. E aquela que vos trago hoje foi lá deixada por um rapaz anónimo que só quis ajudar um amigo. E isto é muito bom. Sem mais demoras, vamos a isto. Diz ele: paguei a uma profissional para dormir com um amigo meu de 28 anos de idade que ainda não efetuou na vida o ato físico do amor. Ora, diz ele, não há qualquer problema em não ter efetuado o ato físico do amor aos 28 anos. O problema é que ele começava a comportar-se como um incel. Eu sinto ter de explicar aos nossos ouvintes o que é um incel, palavra que o corretor automático do meu computador substituiu várias vezes por pincel. Os incel, abreviatura de involuntary celibate, celibatário involuntário, são homens, boa parte deles jovens, que desenvolvem um inquietante ódio a mulheres por acharem que elas preferem tipos bem parecidos e bem sucedidos. Pá, não vão em conversa e não sejam isso, malta. O amor vai encontrar-vos! Sigamos em frente então. O meu amigo fazia ao mundo crer que as mulheres o odiavam, apesar de ele nunca se ter dado o trabalho de conhecer quaisquer mulheres. Assim também não funciona, não é? E eu estava fartinho de o ouvir queixar-se de ser quase um virgem de 30 anos e eu respondia no gozo que um dia ainda iria pagar alguém para dormir com ele. Primeiro ele riu, depois fez-me um número suficiente de perguntas para que eu ficasse convencido de que talvez ele estivesse interessado nesse tipo de negócio. Não sem alguma relutância, autorizou-me a partilhar o contacto com um serviço de acompanhantes. Mostrei-lhe fotos da acompanhante, fiz a minha parte, uma data foi combinada, o pagamento foi feito, tudo o que o meu amigo tinha de fazer, tutti frutti. Certo?
Certo.
E este é aquele momento em que eu digo, e meu Deus, as saudades que eu tinha de dizer isto, até aqui tudo bem. A próxima frase que ele diz resume o inferno daquela noite. Ele diz, e passo a citar: recebi diversas chamadas telefónicas do meu amigo ao longo da noite que me levam a crer que não deveria nunca ter tido esta ideia. Vamos às chamadas, malta.
Bora,
vamos a isso, vamos a isto. Diz ele, chamada 1: O meu amigo liga-me para saber se seria uma boa ideia levar a cabo alguma ação de cariz solitário antes da profissional chegar, só para não correr o risco de, com ela, a coisa acabar depressa demais. Respondi-lhe: deixa isso sossegado, homem. Deixa que aconteça o que tiver de acontecer. Ele pareceu relaxar. Ok, ótimo. Mas, chamada 2. O meu amigo liga-me a perguntar se me podia enviar uma foto do seu Wolfgang Amadeus Mozart, para que eu dissesse se o achava em condições.
Ai, meu Deus.
Hã?
Enfim,
disse-lhe que, por amor de Deus, não me enviasse tal foto. Ele disse-me que iria enviar uma foto de cariz flácida para que a coisa não parecesse o que não era. Implorei que não o fizesse. Chamada 3. O meu amigo liga para pedir desculpa por ter enviado a foto e diz-me que, já que a enviou, também não me custa nada dar-lhe uma olhadela e mandar o meu feedback.
Claro, já que está ali, né?
Já que a tens.
É pá,
aí.
Desculpa lá, mandei-te, mas já que mandei.
Pronto.
Pedi-lhe que, por amor de Deus e todos os santos, parasse de me ligar com estas questões. Ignorei as chamadas 4 e 5. Isto fez com que ele desatasse a enviar mensagens de texto dizendo: por favor, atenda o telemóvel, urgente, urgente, atenda a chamada. Chamada 6. O meu amigo liga a dizer que está a considerar adiar o encontro com a profissional, uma vez que chegara à conclusão de que a cama tinha aquilo que lhe parecia ser uma cova no meio, o que, nas palavras dele, tornaria aquele leito inadequado para levar a cabo relações carnais. Sugeri que ele virasse o colchão ao contrário ou optasse por levar a cabo o encontro no sofá. Disse-lhe que, muito sinceramente, achava que a cova no colchão, da qual ele nunca se queixara antes, parecia-me uma desculpa esfarrapada para fugir com o rabo à seringa. Chamada 7. O meu amigo liga-me para perguntar se eu sabia que tipo de comida comiam as profissionais do sexo.
Ai, meu Deus!
Uma vez que ele tinha feito esparguete. Ele tinha feito esparguete. Perguntei-lhe se ele achava que estas profissionais eram de uma espécie animal diferente da nossa e esclareci que não eram. Ele disse-me que então pronto, seria esparguete, porque quase todas as pessoas que ele conhecia apreciavam esparguete. Desesperado, perguntei se ele queria aproveitar aquela chamada para colocar mais questões e dúvidas, porque desejava com muita força que ele me parasse de ligar. Ele respondeu que eu estivesse descansado, porque a próxima chamada seria só para fazer o balanço de como tudo tinha corrido. Chamada 8. O meu amigo queria informar-me que estava a ver da janela do seu quarto a profissional a conversar com um vizinho seu. Disse-me que, a avaliar pela linguagem corporal de ambos, ela e o vizinho claramente já se conheciam. Eu disse-lhe que não queria saber disso para nada e queria sim saber se ele já perdera a virgindade. Ele respondeu que, após uma dura luta para conseguir que algo não estivesse mole... Viram o que eu fiz aqui? Uma dura luta para que algo não estivesse mole.
Genial.
Isto de facto é uma rubrica com muita qualidade. Ele respondeu que, após uma dura luta para conseguir que algo não estivesse mole, acabara por decretar que pronto, ficava sem efeito. E agora estava então a ver a profissional a conversar e a rir com o vizinho, estando ele com a sensação de que estariam a rir-se dele. Disse-lhe que certamente não era isso que estava a acontecer. Ele disse-me, irritado, que iria lá confrontá-los. Eu disse-lhe para não se meter nisso. Ele desligou. Chamada 9.
Ai.
A chamada 9 fui eu que a fiz. Ele não me respondeu. Chamada 10. De novo, fui eu que lhe liguei uns minutos mais tarde. O meu amigo atende finalmente o telefone e diz-me que a profissional partira num Uber quando ele saiu com a intenção de interromper a conversa dela com o vizinho. Ele disse-me que aproveitou para perguntar ao vizinho como é que ele conhecia a mulher. O vizinho respondeu: então eu fui um dos primeiros clientes dela. Eu gosto do orgulho patente nesta frase, não é? É algo do género: eu fui um dos primeiros fãs do Silence 4, ainda antes de eles serem famosos.
Exato, antes de toda a gente gostar.
O vizinho respondeu: então eu fui um dos primeiros clientes dela. Na altura estava a divorciar-me, depois de anos num casamento sem chama e sem paixão, e por isso tentei ter uma alegria na vida com uma jovem dinâmica de 20 anos. O meu amigo perguntou-me então se eu, já que estava em maré de pagar coisas, também lhe pagava a terapia. Porque não só ele fracassara com o profissional no quarto e não fora por causa da cova no colchão, mas também por causa do trauma de tanto ele como o vizinho terem tido um encontro com aquela profissional, mas dos dois, o meu amigo fora o que fracassara. Eu disse-lhe que só queria ajudar. Ele respondeu sarcasticamente: obrigadinho! Disse adeus. Nunca mais me atendeu o telemóvel. E quer uma pessoa ajudar.
E não se percebe que tinha tudo para dar certo.
Tinha tudo para dar certo.
Agora, o amigo também, o que fez o que teve a ideia, podia ter opinado acerca do Mozart do outro. Podia. Foi mau amigo.
Feedback. Mas imagina,
foi mau onda.
Já que envia a fotografia, eu opinava.
Imagina mandar a mensagem a dizer: tá bom, tá bom.
Vai.
Estive aqui a ver, mas tá bom.
Tá bom.
Eu gosto da escolha de palavras. Opinava.
Não custou nada opinar.
On here.
a job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.